Então, muito bom dia. Não, é natural, nós só estávamos preocupados se teria tido alguma dificuldade e os serviços estavam a tentar contactar-vos para que não perdéssemos a oportunidade de ter este encontro. Estou, digamos, a presidir e orientar a esta audiência. Como sabem, às vezes não é possível estarmos todos presentes. Temos aqui também o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Partido Socialista, também que é do PSD, e vai-se juntar a nós o Sr. Deputado Paulo Batista, que também está noutra audiência, que é precisamente também do Distrito de Leiria. Portanto, nós os dois somos do Distrito de Leiria, a Sra. Deputada não. E o Sr. Deputado Paulo Batista, além de ser do Distrito de Leiria, é também da Batalha, portanto tem esta coincidência. Aliás, eu verifiquei que aqui no vosso pedido referiam ao Cobaça em relação a esta empresa, mas é da Batalha, do Concelho da Batalha. Portanto, nós estamos aqui com certeza para vos ouvir com a maior das atenções e integrar-nos, embora alguns de nós já tenhamos, enfim, uma noção. Mas já agora é sempre bom ouvir e saber alguns pormenores que eventualmente não tenhamos tido acesso. Portanto, não sei quem deseja usar da palavra.
Carregar no botão, peço desculpa. O meu nome é José Valentim, estou aqui na qualidade de dirigente da União Sindicatos Leiria. A União Sindicatos tem estado a dar o apoio que é necessário e possível. Portanto, enquanto estrutura intermédia da CGTP ao Sindicato da Cerâmica no acompanhamento a estes trabalhadores, que, como devem ter conhecimento, portanto, pelo menos por aquilo que foi transmitido nas reuniões prévias que tivemos já com os diversos grupos parlamentares, tem sido contínua de 24 horas à porta da empresa, no sentido de salvaguardar o património da empresa. A empresa Bom Vida Porcelanas SA situa-se nos Pinheiros da Batalha. É uma empresa que tem mais de 30 anos de atividade, que sucede a várias outras empresas. O curioso de tudo isto é que esta sucessão de empresas vai atravessando sempre os mesmos elementos da família. É uma empresa que, na sua gênese, teve como contributo para a sua fundação os apoios da Comunidade Económica Europeia, tendo permitido, na época, estabelecer-se uma empresa nova, com tecnologia de ponta, e que rapidamente mereceu, quer no mercado interno, quer no mercado internacional, o reconhecimento da qualidade dos seus produtos. E sempre tem laborado em pleno, e até ao dia do seu encerramento foram sucedendo-se as encomendas, e todo o A generalidade do produto tem sido colocada no mercado. No dia 5 do corrente mês, aos trabalhadores foi apresentado um comunicado da empresa, comunicando-lhes que estariam dispensados de se apresentar ao serviço até o dia 26, e garantindo, entre aspas, colocamos nós, todos os seus direitos. Evidente que, logo à partida, esse comunicado encerrava uma inverdade, dado que, não sendo pagos os salários aos trabalhadores e estando por receber os pagamentos relativos aos subsídios de Natal e de férias desde 2007, os seus direitos não estavam a ser garantidos, sendo certo que, também já agora deixamos a nota, que a ACT de Leiria tinha vindo a acompanhar a empresa. Portanto, e na sequência disso, tinha vindo a aplicar diversas coimas ao longo dos tempos à empresa. Portanto, ontem, esta situação mesmo nos foi confirmada pela senhora diretora da ACT Leiria, com a qual tivemos reunião. Agora, mais recentemente, na sexta-feira e na segunda-feira, os trabalhadores passaram a receber uma nova comunicação da empresa a manter a suspensão da elaboração até dia 15. Desde o início, os trabalhadores perceberam que algo não estava bem contado nesta história, porque a empresa sempre recebeu encomendas, sempre vendeu todos os seus produtos, os últimos produtos fabricados estavam prontos para serem entregues aos clientes e hoje, portanto, os trabalhadores percebem que não houve uma... Portanto, a administração provocou uma quebra de confiança irremediável dos trabalhadores, o que naturalmente é justificado, porque os trabalhadores se vêm apercebendo, eram coisas que viam acontecer, mas que porque não conversavam entre si, não percebiam, hoje que têm mais tempo a estar juntos, percebem. Saídas de produto que devia ser colocado e entregue aos seus fornecedores, sem ser contabilizado, sem ser faturado, de noite, ao fim de semana, em momentos em que os trabalhadores não estavam, ou melhor, que a empresa não estava em plena elaboração e que estavam apenas presentes um pequeno grupo de trabalhadores para garantir o funcionamento dos fornos, e que nem sempre se apercebiam do que acontecia, mas o que era verdade é que depois, no outro dia, quando os trabalhadores vinham e lhes era solicitado, mas onde é que está o produto para entregar para o cliente Y? O produto não estava na empresa. A empresa faz parte, portanto, de um grupo que é a propriedade dos mesmos proprietários, que tem diversas lojas espalhadas pelo país e que, ao que se sabe, a contabilidade destas lojas oferece grandes dúvidas quanto à sua regularidade. Desde logo porque é do conhecimento dos trabalhadores que as guias de transporte, uma vez utilizadas, regressavam à empresa e eram anuladas. Era como se tivesse sido efetuado qualquer transporte. E porque também se conversa, nomeadamente, que alguns dos resultados de caixa dessas empresas eram depois depositados em contas de familiares, nas contas particulares de familiares da empresa. Portanto, este quadro apenas para poder ajudar a perceber que os trabalhadores compreendem perfeitamente que a situação em que a empresa chegou foi criada pela administração da empresa, que provocou ao longo do tempo a descapitalização da empresa que a terá levado hoje à situação em que se encontra. Por outro lado, a relevância desta empresa na nossa região, sendo uma empresa que chegou nos tempos áureos a empregar mais de 400 trabalhadores, hoje teria cerca de 168 trabalhadores na sua esmagadora maioria do Conselho da Batalha, um conselho com uma economia muito débil, em que é muito difícil hoje conseguir emprego. Se olharmos para os quadros de desemprego, vemos que a Batalha não tem, portanto, não acompanha o índice nacional, o nível de desemprego na Batalha tem sido mais baixo, mas a concretizar-se o encerramento desta empresa, o desemprego poderá subir cerca de 38%, são os cálculos que nós fazemos. Portanto, sendo isto naturalmente um drama social que o Conselho da Batalha não tem condições de resolver. Por outro lado, a importância estratégica também que esta unidade económica tem para a vida não só do Conselho como da região. Como sabemos, é uma empresa que grande parte do seu produto é para exportação, naturalmente proporcionando as divisas também tão queridas neste momento para que o país possa ajudar, para que possa ajudar o país a sair desta situação aflitiva em que se encontra. Merece naturalmente a preocupação dos trabalhadores, mas também, como tem sido colocado e como também temos recebido toda a compreensão em todas as instituições com as quais temos conversado, nomeadamente desde o Ministério da Economia, ao IAPMEI, Instituto de Gestão Financeira, com os diversos grupos parlamentares e, nomeadamente, com as autoridades da região. O Sr. Presidente da Câmara tem estado a acompanhar o processo desde a primeira hora, nesse sentido também tem diligenciado junto do Ministério da Economia, nomeadamente mais junto do Sr. Secretário de Estado. Neste momento está a decorrer uma reunião promovida pela autarquia, juntando o Instituto de Gestão Financeira, o IAPMEI, representante do Ministério da Economia, à autarquia, e pensamos, não temos a certeza, que pelo menos foi convocado e aguardava-se a sua presença na reunião da representação da empresa. Bom dia. Portanto, os proprietários da empresa têm sido os únicos que têm estado renitentes a procurar, a colaborar na procura de uma solução para a viabilização daquela empresa. Desde a primeira hora, sempre vêm surgindo propostas ou de potenciais investidores interessados em manter a empresa a elaborar, até de clientes que se propuseram avançar com pagamentos no sentido de poderem ser supridas as dificuldades iniciais da empresa para garantir que a produção se pudesse manter. A administração, até hoje, nunca aceitou receber os representantes sindicais, sendo certo que naquela empresa foi eleita uma dirigente sindical, uma trabalhadora da empresa, e que a empresa até hoje sempre se recusou a reconhecer a sua qualidade de dirigente, chegando ao cúmulo de se recusar a receber as comunicações que são feitas, enviadas com carta registada. Portanto, recusa-se a receber as comunicações, e as comunicações têm estado a ser devolvidas ao sindicato. Portanto, é uma empresa que não tem tido o mínimo de respeito pelos direitos dos seus trabalhadores nem dos seus representantes, e que naturalmente nos leva a refletir das razões deste comportamento. Costuma-se dizer que quem não deve não teme. A organização sindical e os trabalhadores da empresa, desde o primeiro momento, estabeleceram como prioridade do seu trabalho e como objetivos procurar garantir o funcionamento da empresa, e creio que estes objetivos deviam ser também os objetivos da administração. Todos os contactos feitos, quer junto das instituições, quer junto de entidades que podiam ajudar a encontrar soluções para a empresa, têm recebido a melhor abertura, apenas tendo sido inviabilizadas nesta fase, até pela postura da administração. É para nós inaceitável e incompreensível que uma administração com este comportamento possa passar impune por todo este historial, sendo certo que no dia 5 a empresa encerrou as suas portas, os trabalhadores ficaram na rua e o perímetro da empresa é cercado com vedação. Nas traseiras foram deixadas portas abertas para permitir que possíveis vândalos, como veio a acontecer, pudessem penetrar na empresa e destruir o património. Tem sido minimizada essa situação devido à vigilância dos trabalhadores, que, perante qualquer situação anormal, de imediato solicitam a presença da GNR, que nesse ponto merece o nosso louvor, têm sido incansáveis, mas os trabalhadores não conseguem continuar a garantir a segurança das instalações e do património, que a concretizar-se, portanto, aquilo que mais tememos, se vier a concretizar, poderá inviabilizar qualquer solução para a viabilização daquela empresa. Naturalmente, tendo em conta a preocupação dos trabalhadores, que foi traçada desde a primeira hora, que é a salvaguarda da empresa, dos seus postos de trabalho e da possibilidade do sustento das suas famílias, nos deixará muito frustrados se isso vier a acontecer. Por outro lado, também expressar aqui a nossa profunda, digamos, frustração pelo comportamento das autoridades que passivamente, ao longo dos tempos, têm permitido que aquela administração tenha conduzido esta situação. Porque desde a impotência da inspeção de trabalho em fazer, ou em ter meios e de ser possível ir mais além do que passar simples escamas à administração, a administração paga as escamas e mantém as ilegalidades. Nós não entendemos como é que uma empresa, desde o seu início até hoje, não tenha sido alvo de uma fiscalização eficaz relativamente às suas contas, tendo em conta a importância e o valor económico daquela empresa para a região, sendo certo que ela própria diz no seu site que tem capacidade para produzir entre 800 mil a 1 milhão de peças por mês. Nós surpreendemos depois com os resultados que são apresentados nos relatórios de gestão. e que, não nos competindo naturalmente fazer a sua análise, embora fosse natural, seria a empresa reunir com os seus representantes dos trabalhadores e dar a sua própria justificação. O que é certo é que, da parte dos trabalhadores, a avaliação que se faz é que no corrente ano a empresa aumentou até a sua produção, estima-se que mais de 10% daquilo que era relativamente ao ano anterior. Portanto, tudo isto acontece com esse rendimento da empresa como algo inesperado e até movido por alguma má-fé, considerando que a empresa, em abril, terá afirmado aos trabalhadores que estava com algumas dificuldades financeiras, mas que, e é uma pergunta direta que lhes foram feitas, não senhor, a empresa não é para encerrar. No mês de agosto fechou para férias, e foram feitas manutenção, nós dizemos que foi para enganar os trabalhadores, foi feita manutenção pela primeira vez durante 7 anos, portanto, às vagonas e ao material que faz o transporte para os fornos. Evidente que, do nosso ponto de vista e do ponto de vista dos trabalhadores, se tratou de uma jogada de bluff para sossegar os trabalhadores para que eles não reagissem no dia em que lhe fosse entregue a carta a mandá-los para casa. Por último, uma última nota, e peço desculpa por ser tão longo, mas que procurava deixar o máximo para poder fazer um quadro o mais real possível da situação, é que no dia 6, portanto, no dia 5 de imediato foi solicitada a intervenção da Inspeção de Trabalho. E a Inspeção de Trabalho dirigiu-se lá no dia 6, cerca das 15 horas, e olhando para a comunicação que foi feita para os trabalhadores, foi dito aos trabalhadores: pronto, os vossos direitos, diz aqui, estão salvaguardados, vocês podem ir para casa descansados. Os trabalhadores perceberam que, efetivamente, os seus direitos não estavam salvaguardados e têm-se lá mantido até hoje. Pensamos nós que a Inspeção de Trabalho devia estar melhor preparada tecnicamente para lidar com estas situações, porque, em última análise, quem sai prejudicado são os trabalhadores, diretamente, mas também a economia e o país. Porque estávamos, naquele momento, perante uma declaração de lockout por parte da empresa. Isso mesmo ontem foi referido à senhora diretora da Inspeção de Trabalho de Leiria, que tem dúvidas quanto a isso, mas as nossas convicções resultaram também na afirmação, e está a ser diligenciado, de que, neste sentido, vai ser apresentada queixa na autoridade competente, nomeadamente na PSP em Leiria, relativamente à administração da empresa por prática de lockout. Eu peço desculpa ter sido tão longo, mas também espero que tenha ajudado a colocar um quadro para que nos possamos entender mais facilmente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se mais algum dos senhores presentes quer acrescentar mais alguma coisa para já, ou se preferem, se calhar. Eu aproveito para dizer que já se juntaram a nós o senhor deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português, e, como tinha referido, o senhor deputado Paulo Batista, que estava numa sala aqui contígua e que, como disse, da batalha, conhece bem este problema também, estaria connosco e já está. Perante, eu perguntava aos senhores deputados se quem deseja usar a palavra ou colocar questões, ou dou a palavra ao senhor deputado João Paulo Pedrosa.
Muito obrigado. Cumprimentar os colegas e os representantes do sindicato. Dizer que...
Faz favor. Desculpe, eu não perguntei ao senhor deputado Jorge Machado se pretendia que se fizesse algum resumo, se está dentro do assunto, se ainda conseguiu, peço desculpa. Não fiz a mesma pergunta ao senhor deputado, porque conhece bem esta temática. Obrigado. Vou seguir.
Obrigado. Agradecer as informações que nos trouxeram aqui, que são muito importantes. Todos os setores de atividade, mas o setor cerâmico é um setor muito importante no distrito de Leiria, e, portanto, naquela região, Leiria, Batalha, Alcobaça, Caldas da Rainha. É um setor que, como todos sabemos, tem passado por vicissitudes de vária ordem e que também, por essa razão, tem tido um incremento muito importante no domínio de exportador e, portanto, portanto, nós temos empresas, nomeadamente na cerâmica decorativa, com grande potencial e grande pujança no setor administrador, designadamente no Conselho da Batalha e noutros ali à volta que têm essas empresas. Isso é bom, porque também é uma indústria de mão de obra intensiva e isso significa que a preservação dos postos de trabalho e a criação da riqueza para o país é extraordinariamente importante. E por isso são sempre empresas que, do ponto de vista do interesse nacional e do interesse da região, convém salvaguardar ao máximo e procurar todos os esforços para que estas empresas se mantenham. Dizer também que, por aquilo que nos relataram, é mais um problema de, eventualmente, fraude e gestão danosa por parte da administração do que propriamente dificuldades de mercado, que a empresa tinha encomendas e, portanto, desse ponto de vista, tinha quem comprasse os seus produtos e desse ponto de vista, é importante salientar isso, sendo certo que todos nós, e, portanto, falo por mim, mas sei que também os outros restantes grupos parlamentares o farão, a Câmara Municipal da Batalha está a acompanhar e, portanto, a Câmara Municipal, o seu presidente e os vereadores são pessoas também muito empenhadas e muito interessadas no na manutenção e no desenvolvimento económico do concelho, e por isso também é um bom indicador para o futuro e para que a empresa possa vir a elaborar e a ser viabilizada e a criar riqueza e manter os postos de trabalho, e dizer que todos estes elementos são muito importantes e, de certa forma, dão-nos algum conforto para que todos nós, em conjunto, possamos dar aqui uma ajuda no sentido de chamar a atenção das autoridades, sobretudo, colocar este assunto na ordem do dia, e dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e nomeadamente os deputados do Distrito de Leiria, porque conhecem melhor esta situação e conhecem melhor estes problemas, também vamos, junto do Ministério da Economia, das instituições que no Ministério da Economia trabalham diretamente com o apoio às empresas, nomeadamente o IAPMEI, a ICEP e outros, no sentido de saber e de verificar se todos os instrumentos que o Estado tem, ou que o Estado tinha, para socorrer e para auxiliar estas empresas na manutenção dos postos de trabalho e na garantia de venda dos produtos que resultam da sua atividade, possam vir a estar garantidos e acautelados. E, portanto, esse era isso que eu vos queria transmitir, portanto, o nosso compromisso e o nosso empenhamento com as demais autoridades, porque nestas matérias nunca são demais, e, portanto, as preocupações das autoridades locais, dos grupos parlamentares, na defesa dos produtos que resultam da elaboração desta atividade empresarial e dos postos de trabalho dos seus trabalhadores, são fundamentais, não só para as pessoas que lá vivem, porque é o seu trabalho e dependem da sua vida, do seu salário e da sua atividade laboral, como também para a economia do país e para a economia da região. Portanto, é disponibilizar nosso contributo, a nossa colaboração, no sentido de podermos todos aqui encontrar os melhores caminhos e as melhores soluções para esta empresa e para os seus trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Batista.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Pereira. Cumprimento também os colegas, cumprimento os meus ilustres conterrâneos, em particular o Zé Valentim, que na semana passada não tivemos a oportunidade de estar, uma vez que estive cá com os demais representantes em relação a este tema. Dar-vos conta que esta Maria é o Presidente da Câmara, presumo que seja sobre o mesmo tema e iremos falar também a seguir. Dar-vos conta que conheço bem, como sabem, a situação, tenho acompanhado, aliás, como disse, a delegação que estive este fim de semana, tivemos várias oportunidades e várias reuniões de tentar perceber melhor e envolver o empresário e a empresa numa lógica não necessariamente só da fiscalização das autoridades, mas uma lógica de viabilização dos postos de trabalho, que é aquilo que eu acho que nos deve orientar a todos, e é aquilo que tem sido a preocupação principal do grupo parlamentar que pertenço, mas sobretudo do Presidente da Câmara Municipal da Batalha, que tem diretamente uma maior sensibilidade para o assunto e que acompanha. Como sabem, também sou autarca na Batalha, portanto também tenho acompanhado isso com algum detalhe, embora sempre com o objetivo maior de que a nossa principal preocupação e das pessoas que lá trabalham é que a empresa possa continuar a elaborar mais do que nesta fase estar, digamos, a mover processos judiciais ou perseguir seja quem for. Dar-vos conta, como sabem, nesta componente, quer o Governo, quer o IAPMEI, quer o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, como também alguns dos principais credores, todos, no contexto geral, têm assumido as suas responsabilidades, têm dado o seu contributo, quer também o sindicato, e queria sublinhá-lo na pessoa aqui do Sr. José Valentim, todos têm dado o senhor o seu contributo. Se alguém aqui tem falhado, tem de facto sido o empresário, que não tem dado a abertura suficiente no cenário que nós pretendíamos, que era o cenário da viabilização. Confirmo exatamente isso que aqui que o Sr. Valentim disse, ou seja, foi possível arranjar dois empresários credíveis, um mais do que outro, mas um mais que outro em termos de experiência do negócio, mas dois empresários credíveis para poderem assegurar a continuidade da elaboração. Foi possível arranjar também nesta fase, digamos, novos clientes, ou parceria com novos clientes de alguma dimensão, para poder a garantir que algumas percas que se tenham nesta fase de interregno da empresa, ao nível da distribuição do seu produto, possa ser garantido com uma parceria com novos clientes. O Sr. Estado Adjunto do Ministro da Economia tem sido, de facto, uma pessoa muito empenhada nesta introdução, quer com os empresários, quer com novas oportunidades para a empresa. Aquilo que sucessivamente temos esbarrado nesta fase tem sido com o bloqueio da parte do empresário em relação àquela componente de ajuda que devia dar, que era, digamos, ou alienar ou ceder a sua participação no capital, ou pelo menos admitir a possibilidade que outros possam reforçar os meios financeiros da empresa e dar-se continuidade ao negócio, ou assegurar, porque isso também foi colocado em cima da mesa parte do Governo, como os trabalhadores sabem, o sindicato também, o próprio Governo estava disponível para acionar a garantia mútua, ajudando financeiramente aquela empresa, porque há também um problema de liquidez que deve ser resolvido, e o Governo está disponível, como tem feito para outras empresas, não só do nosso distrito, mas do país, utilizar os mecanismos que hoje existem para poder complementar a dificuldade que a banca tem em injetar meios financeiros nestas empresas em dificuldades, mas o facto é que até este momento não tem sido possível, digamos, resolver algumas questões. Estamos, no entanto, ainda confiantes e determinados a continuar esta luta, ou seja, acompanhar aquilo que tem sido o papel dos trabalhadores e aquilo que é o interesse relevante para a economia local e regional da manutenção, da elaboração daquela empresa. O Presidente da Câmara está a promover diligência no sentido de que haja reuniões, digamos, onde participem as várias entidades presentes, a ver se consegue aqui estreitar algumas relações, ver e apurar em detalhe qual é o cenário legal que o empresário já promoveu, se foi objetivamente requerida a insolvência, em que termos é que foi, se há condições de rapidamente resolver aquela situação, até porque há aqui a componente que, na maioria dos casos de dificuldade, não existe, que é interessados. Pessoas interessadas em pegar naqueles recursos humanos, naquele know-how que está ali instalado, naquelas instalações concretas, para continuar a desenvolver o negócio. É isso que eu acho que é o interesse do sindicato, é isso que eu acho que é o interesse dos trabalhadores. Se isso não for possível, de facto, eu queria lamentá-lo, eu sou amigo do empresário, como sabem, somos todos amigos, todos moramos ali na mesma terra, mas o empresário tem tido um comportamento nada digno nesta circunstância, do mau empresário, do mau interlocutor, e que as entidades públicas estão disponíveis para ajudar, os trabalhadores estão disponíveis para continuar a trabalhar, e por vezes tem havido algum bloqueio. É isso que vamos tentar fazer com diplomacia. Eu apelava também ao sindicato, aliás apelei isso também ao Sr. Deputado Bruno Dias, e que também fez uma iniciativa aqui parlamentar, e o Grupo Parlamentar dos Verdes também apresentou uma pergunta sobre o Governo. Pedi aos colegas que nesta fase fôssemos, naturalmente levantando as questões políticas, que têm que ser levantadas, e o Sr. Deputado Bruno Dias e outros deputados têm levantado as questões políticas, alertando para algumas falhas da lei e comportamentos incorretos da parte do empresário. Mas nesta fase eu acho que era benéfico para a nossa causa tentarmos esgotar toda a diplomacia económica, entre aspas, que há para esgotar, de forma a que o mais importante seja manter a elaboração. Sem esquecer que os mecanismos, que também é uma parte relevante, que estão legais, estão disponíveis, o Governo também está a procurar que eles sejam rapidamente acionados, nomeadamente o Fundo de Garantia Salarial. Ou seja, também não é confortável para as pessoas estarem muito tempo sem receberem a sua retribuição. Há aqui procedimentos extrajudiciais que podem ser implementados, sem comprometer o processo negocial que estamos a fazer, todos, mas há aqui que garantir, porque eu sei, conheço diretamente algumas situações, alguns casos concretos, das pessoas já não recebem há muito tempo e têm dificuldades financeiras, e em alguns casos mais do que um membro da família, estão envolvidas naquela unidade industrial. E, portanto, isso também já está a ser, digamos, estudado, acompanhado, e, portanto, a ideia é que seja mais rapidamente acionado para que possam receber já, pelo menos, alguma retribuição e que possam, digamos, acompanhar nesta fase difícil de arranque do ano letivo, que há despesas escolares para aqueles que têm filhos, que há um conjunto de despesas que todos nós sabemos e conhecemos. Portanto, contem connosco, com o PSD, naturalmente, empenhado nesta questão, contem com o Presidente da Câmara, que sei que tem essa noção, de esgotarmos todas as possibilidades digamos, de negociação e de viabilização de empresa, nem que seja, digamos, à força. Eu também estou nessa, nem que seja à força. Porque há um momento em que as negociações, digamos, se esgotam e que há outros mecanismos legais, como sabemos, embora mais morosos. E a minha preocupação foi aquilo que disse aos trabalhadores, é que os processos de insolvência ou de recuperação de empresa, infelizmente, o Governo prepara-se para apresentar a legislação a esta Assembleia da República, que vai simplificar estes procedimentos, infelizmente são muito morosos. São muito morosos e isso pode prejudicar, sobretudo, aquilo que é a viabilidade comercial e a colocação dos produtos da empresa, que hoje tem alguns clientes importantes e que, entretanto, fruto da interrupção da elaboração, vão começar a desviar as suas compras. Isso são danos irrecuperáveis na imagem nem prestígio de uma empresa. É isso que nós queremos evitar, mas se tiver que ser, cá estaremos também para essa luta. É isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Batista. Não sei se mais algum dou então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria começar por saudar a delegação aqui presente em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Nós estamos reunidos em reunião do Grupo Parlamentar, por isso é que eu cheguei um bocadinho atrasado. As reuniões do Grupo Parlamentar são para nós muito importantes, mas peço desculpa pelo atraso. Como vocês sabem, o PCP tem vindo a acompanhar a problemática desta empresa, a situação dramática dos trabalhadores, e não temos dúvidas em considerar que isto trata-se de uma situação criminosa do ponto de vista do interesse social e do ponto de vista do interesse económico do país. Como vocês disseram, e muito bem, a empresa tem recusado ofertas de produção, tem interessados, tem clientes, tem até clientes que pretendem pagar para produzir e, portanto, nós consideramos que aqui coloca-se claramente em causa o interesse nacional de melhorar e aumentar aquilo que é a produção nacional, está comprometido por uma gestão por parte de uma entidade patronal que oferece muitas dúvidas. E nós, sobre esta matéria, nós já apresentamos uma pergunta ao Governo, questionando o Governo sobre as medidas que tenciona tomar relativamente à situação denunciada. Temos denunciado publicamente também, por via de organizações do partido, com boletins, a esclarecer a situação da empresa, mas nós achamos que nesta altura há um fator que é determinante para o Governo. Não só o Governo deve procurar as soluções para a viabilização da empresa, mas também não podemos deixar cair na impunidade quem trata assim quem trabalha e quem trata assim a produção nacional. E o que foi denunciado de situações de irregularidade e de ilegalidades que foram supostamente cometidas merece, na nossa opinião, uma clara investigação e penalização efetiva de quem assim age. E, portanto, há uma altura de negociações, de tentativa de viabilização, mas também há uma altura de responsabilização por parte de quem age desta forma. Nós acreditamos e achamos que o mais importante é mesmo a manutenção dos postos de trabalho e a viabilização da empresa, com este ou com outra entidade patronal ou outro investidor que queira assegurar a produção. O importante é salvaguardar os postos de trabalho e salvaguardar aquilo que é a produção, que não é pouco significativa, mais de 500 milhões de euros em julho e agosto. A produção cresceu em 2011, face ao ano passado, mais de 500 milhões de euros só em julho e agosto, portanto 300 mil peças em vidragem. Neste aumento, o que nós consideramos que é efetivamente significativo. Portanto, nós temos uma empresa com condições, com capacidade e com mercado para trabalhar e, portanto, é um crime isto não estar a acontecer e, portanto, a produção estar claramente comprometida por via deste comportamento. E, portanto, nós achamos, tem da parte do PCP a nossa total solidariedade, a nossa luta. Saudar-vos a vossa postura e o comportamento dos trabalhadores não é fácil, importa aqui salientar, trabalhadores que já não recebem, trabalhadores que estão numa situação social muito difícil, manterem aquela vigília, a manutenção das instalações, todo um conjunto de ações de luta que os trabalhadores têm desenvolvido não é nada fácil, e portanto uma palavra de grande saudação aos trabalhadores pela coragem, pela determinação, e podem contar com o PCP nesta perspectiva que é preciso pôr as coisas a mexer-se e é preciso que o Governo tome efetivamente medidas para que se recupere a empresa e se mantenham os postos de trabalho o mais depressa possível, porque a situação tal qual como está é insustentável, e a nota aqui que foi dada do tempo que isto demora a passar é evidente que compromete a capacidade de produção por duas vias, por degradação das instalações, por perda de clientes, e por outra via, naturalmente que há trabalhadores que, face à situação social, têm que recorrer ao subsídio de desemprego e têm que segurar outras vias de subsistência, e naturalmente perde-se a capacidade de mão de obra que aqui está conseguida nesta empresa. E nessa medida eu acho que é preciso que o Governo intervenha de uma forma urgente, e nesse mesmo sentido foi apresentada a pergunta no dia 23 por parte do Grupo Parlamentar do PCP sobre esta matéria, onde se denunciam todas estas situações e se exige que o Governo intervenha sobre a empresa para que salvaguarde os postos de trabalho. É essa a nossa principal preocupação, tendo em conta todas as implicações que tem para a produção nacional e, do ponto de vista social, o encerramento da empresa. E, portanto, a nossa total solidariedade, e vamos continuar a lutar aqui na Assembleia da República e fora dela para que o problema seja resolvido de uma vez por todas e que se resolvam o problema, nomeadamente dos trabalhadores. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algum dos senhores quer acrescentar antes de eu encerrar e de dizer algumas palavras, mas já agora, continuando. Sr. José Valentim, portanto, que quer usar a palavra, com certeza.
Só reforçar duas notinhas. Primeiro, agradecer e expressar em nome dos trabalhadores da empresa as notas solidárias que aqui mais uma vez foram expressas e, portanto, que tem sido a sequência não só da recepção junto dos vossos grupos parlamentares, quando diretamente conversámos com eles, mas pronto, tem sido a nota que temos recebido, felizmente, em todas as instituições onde temos dirigido, portanto, e uma grande compreensão relativamente à matéria que colocamos, a necessidade de salvaguarda dos postos de trabalho, da viabilização da empresa, da importância desta empresa. Tudo isto temos recebido, digamos, a concordância em todas as instituições. Há, no entanto, uma grande dificuldade que não posso deixar de mais uma vez referir, porque esta tónica pode pôr em causa, ou melhor, estas duas questões podem pôr em causa todo o outro processo. É a questão relativamente ao sustento das famílias, nomeadamente o pagamento dos salários. O Fundo de Garantia Salarial, com o atual mecanismo, é extremamente lento, não é um mecanismo ágil e pode vergar pela fome estes trabalhadores. Creio que este Parlamento deve ter em conta formas de tornar o assinamento deste mecanismo mais ágil, porque é que inconcebível, perdoem-me a palavra, mas eu acho que não pode ser aceite que um qualquer empresário, a qualquer pretexto, poderá até ter razão, quer dizer, não ter o dinheiro em termos de pagar, mas é a sua obrigação garantir. Mas perante a incapacidade das gestões das empresas garantirem o pagamento de salários, é inconcebível que num Estado de Direito os trabalhadores chegam ao final do mês, possam vir a ver casas penhoradas, carros apreendidos, ou seja, a sua vida, a sua estabilidade familiar, ter posta em causa, quando deram à sociedade tudo aquilo que tinham que dar, que era o seu trabalho, e com isso valorizando o produto que lhes foi dado para as mãos e contribuir assim para a grandeza da economia nacional. E o Estado não pode tratar assim os trabalhadores. Esta nota de que os trabalhadores e o sindicato e o movimento sindical no seu conjunto, nomeadamente a União de Sindicatos, de qual faço parte, temos dado todo o máximo de solidariedade, mas também, digamos que não é possível pedir muitos recursos a quem os não tem. Os trabalhadores não recebem o seu salário, não têm recursos financeiros para desenvolver as ações judiciais ou extrajudiciais, etc., que são necessárias, que sabemos que exigem sempre recursos, não é? Por outro lado, também, a capacidade do sindicato de intervir nesta matéria é limitada, dado que não pode ser agente direto, portanto, tem que ser em termos de representação. E isto fragiliza muito, perante esta situação em concreto, digamos, nós, a minha experiência e a experiência do movimento sindical tem-nos trazido muitas outras situações, também elas, delas complicadas, mas nesta em concreto, em que é necessário haver uma ação urgente, corremos o risco, passa a expressão, e peço aos senhores deputados e à senhora presidente que não tome a devida nota da expressão que eu vou usar, mas dá quase a sensação que o crime compensa. E quando estão em causa interesses sociais com este caráter e interesse económico tão relevante, isto não pode acontecer. É daqui deixar esta nota, peço desculpa por voltar a referir e referi-la desta forma, mas a necessidade, por outro lado, a garantia da segurança das instalações. Nós sabemos que é uma responsabilidade da administração da empresa garantir a segurança do seu património e a sua defesa. Perante a ausência da administração da empresa em garantir isto, a quem compete? Aos trabalhadores, os trabalhadores não têm competência para intervir, podem limitar-se a vigiar e, perante uma ação de ilegalidade, ou seja, uma intrusão indevida, ou um roubo descarado, chamar a autoridade. Mas estamos a falar num sítio que, além de ser comprovada haver ação intensa de meliantes, com intrusão e com roubo, é um sítio que fica fora de localidades, no meio do pinhal, sem nenhuma iluminação, e em que os trabalhadores estão a correr um grande risco, até da sua própria segurança física, ao estarem apenas a vigiar, sendo certo que não intervêm na segurança, limitam-se a chamar a GNR. Digamos que também aqui deixar o apelo no sentido de que possa ser sensibilizadas as instituições, nomeadamente a autoridade local, a GNR, para poder intervir de uma forma mais direta. Quanto ao resto, peço desculpa, não tenho sugestões, mas o que é verdade é que é uma situação que deve também preocupar este Parlamento, porque destruindo-se aquele património, e nós conhecemos exemplos de empresas que, sendo abandonadas poucas semanas, ficam completamente destruídas. Muito obrigado pela atenção.
Mais algum dos senhores deputados? Então dou a palavra ao senhor deputado Paulo Batista.
Eu peço desculpa ter atendido o telefone, mas acabou agora, neste instante, a reunião que estava a decorrer, a batalha que os senhores também sabem, estão lá representados, quer com os credores, quer com os trabalhadores, quer com o IAPMEI, com a Câmara e com a Segurança Social. Há resultados, terão que conversar também com os vossos colegas, mas dá-vos conta que, no contexto geral, o cenário não se alterou muito com esta vertente. O empresário decidiu começar a amortizar as dívidas que tinha à Segurança Social e a alguns bancos, o que também prova que o empresário está com medo da estratégia mais dura, o que coloca um ónus superior em relação aos trabalhadores, porque qualquer estratégia de insolvência rápida, não havendo incumprimento à Segurança Social e aos credores, coloca-vos a única entidade possível de requerer a insolvência, mas isso é uma reflexão que tenho que fazer por caminho. Mas também confirma que o empresário, de facto, se tem dinheiro para pagar dívidas, tinha dinheiro para... Não é? Peço desculpa dar-vos esta informação.
Mais algum dos senhores deputados? Portanto, vou terminar esta audiência dizendo, e como os senhores sabem, esta audiência insere-se no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho, que acompanha todas estas situações. Pela minha parte, como vos referi, também sou originária do Distrito de Leiria, nomeadamente do Conselho das Caldas da Rainha, onde já vivi situações, não digo iguais, mas muito semelhantes, onde conseguimos ainda salvaguardar algumas unidades, realmente por um trabalho que tem que ser sempre conjunto entre empresários, governo, autarquia local, trabalhadores, sindicatos. Felizmente conseguimos, aliás, uma das unidades que é uma referência nacional, não é só local, como é nacional, conseguiu-se e felizmente as coisas até estão a correr e, portanto, é preciso, como aqui foi dito, haver esse apelo e essa unidade. O país também precisa, como todos nós, não vale a pena estarmos a repetir, um dos mais graves problemas neste momento é o desemprego e o desenvolvimento da economia, e como os senhores e muito bem disseram, o encerramento de qualquer unidade tem consequências drásticas, em primeiro lugar, com certeza, para as pessoas que têm as suas responsabilidades no dia-a-dia, mas também na economia portuguesa, nas suas mais diversas vertentes. Por isso penso que quer a Comissão, e também já entenderam que têm aqui todos os deputados dos diversos partidos empenhados, como é natural, Sr. Deputado Paulo Batista, pelas razões que não vale a pena aqui acrescentar de uma forma muito especial, mas todos os deputados, e nomeadamente aqueles do Distrito de Leiria, com certeza, e que te conhecem bem toda esta situação. Basta dizer que no Conselho das Caldas da Rainha passámos 3 mil trabalhadores na cerâmica para cerca de 300. Portanto, isto é dramático, e sei que também no Conselho da Batalha um encerramento de uma unidade destas com 160 trabalhadores é, como os senhores referiram, um revés enorme em todos os sentidos e para a população e para a economia local. Por isso, quero-vos dizer que irá ser feita uma ata deste encontro, desta audiência, que penso que há aqui o compromisso, como já viram, de todos os partidos, nomeadamente aqueles que estão mais perto e que têm acompanhado esta situação, e que iremos, com certeza, se for necessário, voltar a encontrar-nos, e estamos disponíveis, quer para continuar aqui na Assembleia da República, quer nas outras instâncias e até, com certeza, na batalha. Estão a ser bem acompanhados, todos os que conhecemos, o Sr. Presidente da Câmara, também da batalha, sabe bem o empenho e sabem o respeito que ele tem também nas várias entidades e, portanto, quero-vos dizer que sempre que necessitarem, nós cá estaremos, para, não só para vos receber, mas também para vos acompanhar nas diligências que forem necessárias, e esperemos que daqui a uns tempos ter a melhor notícia, é que esta empresa volte a laborar, que não se perca essa marca, esse know-how e, acima de tudo, a carteira de clientes, porque realmente, como disse o Sr. Deputado Paulo Batista, às vezes há perdas que são irrecuperáveis e que comprometem o futuro das empresas. Portanto, quero-vos deixar aqui, em nome também da Comissão e de todos os que aqui estamos, a nossa solidariedade, o nosso empenho e, acima de tudo, contem, porque é por isso que nós fomos eleitos, que estar ao vosso lado e ao lado daqueles que merecem e que querem trabalhar em prol do país. Muito obrigada.